Pergunte ao doutor.
Bom, é o seguinte, já faz algum tempo, essa moça ligou pra gente, a Leila Gonçalves. Ela ligou aqui na nossa produção. E quem cuida do nosso Pergunte ao Doutor é o jornalista produtor Gustavo Lopes. E ele acabou conversando com ela, com a Leila. E ela ligou contando pra gente aqui que tava com um problema constrangedor na vida dela. Foi essas palavras que ela usou. Diz que ela fez uma cirurgia no estômago e ela tem uma sequela pós-cirurgia. Diz que ela não consegue segurar as fezes. E ela vive a vida dela à base desse Emosec, que Emosec é pra conter. Eu acho que não dá para viver à base de remédio desse Emosec para ficar contendo. Eu acho que não pode. Acho que não pode, tá? E ela gostaria de saber se esse problema tem nome? Tem nome. Chama-se incontinência fecal. E se há solução para isso. Um grande beijo. Obrigada, Cacazão. Vou estar ouvindo. Nós vamos buscar aqui o Dr. Fernando Valério, médico cirurgião do aparelho digestivo e proctologista. Ele também é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, doutor.
Cacasqueira, boa tarde aos ouvintes.
Doutor, a incontinência fecal é igual à incontinência urinária?
É, exatamente. A incontinência quer dizer perda.
Tá.
Então, assim, se ela é urinária, é perda de urina. Se ela
tá.
É fecal, perda de fezes.
Tá.
A gente classifica a incontinência fecal em duas maneiras, de uma maneira menor e de uma maneira maior.
Tá.
A menor são pessoas que não controlam bem gases ou que sujam um pouco a roupa íntima, mas elas não evacuam sem controle. A incontinência maior não, as pessoas perdem fezes mesmo. Assim, em casos mais severos, chegam a perder fezes sólidas. É um caso muito extremado, mas pode acontecer.
Que coisa, doutor. E, doutor, quais são as causas da incontinência urinária? Aqui no caso da ouvinte Leila, ela, na verdade, fez uma cirurgia no estômago e disse que ficou sequelada. Disse que teve essa sequela. Quais são as causas, doutor?
As causas da incontinência, Cacá, são assim. Causas obstétricas, ou seja, traumas de parto. Idade avançada,
uhum.
Problemas neurológicos, problemas em coluna, cirurgias anais prévias e até mesmo problemas psiquiátricos.
Caramba, doutor. Existem outros sintomas além desse, dessa dificuldade de segurar as fezes, doutor?
Não, na verdade, o sintoma mesmo é a perda.
Tá.
Então, assim, você pode ter um quadro muito leve, ou seja, você perdeu um pouco de gases num esforço abdominal muito intenso, tipo um acesso de tosse, ou até simplesmente você não fazer força nenhuma e perder. Quando a pessoa percebe que ela evacuou, ela percebe a umidade, percebe que a roupa está suja, ela não tem controle nenhum.
Caramba!
Isso depende muito da causa, né?
Tá.
Tem pessoas que controlam bem as fezes, mas não controlam nada dos gases. E aí você vai, conforme a gravidade do quadro, isso vai piorando. A doença, ela piora conforme a idade, né? Então, assim, em jovens, ela é muito difícil acontecer. Ela acontece em máximo 2% em pessoas de 20, 20 e poucos anos.
Tá.
Mas ela chega a acontecer em quase 15% das pessoas acima de 60.
Caramba.
Então, como ela aumenta com a idade, o que que acontece? O próprio paciente idoso, ele tem mais dificuldade de controle em todas as funções fisiológicas. Então, isso fica mais intenso ainda.
E como se trata essa doença, incontinência fecal, doutor?
A primeira coisa que a gente tem que pensar é por que que essa pessoa tem incontinência? Porque a gente vai atrás do problema real, ou seja, o que causou a incontinência.
Sim.
Que você pode ter, como a gente falou, problema psiquiátrico, o tratamento é um. Você pode ter uma pessoa que teve um trauma de medula espinhal, um trauma, pode ter outro problema. Outra coisa é um paciente que teve, na verdade, um trauma de músculo do ânus, propriamente dito. Então, ou um problema de inervação daquele local. Então, para cada tipo de incontinência, é um tratamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é um rastreamento com exames, que vão atrás de tudo isso aí. E depois a gente passa a fazer o tratamento correto, para cada tipo de caso. Então, o tratamento correto, primeiro, ele se inicia com medidas simples. Se você perde fezes, talvez essas fezes fossem um pouquinho mais sólidas, você conseguiria segurar. Então a gente vai dando alguma dieta com fibra, alguns esquemas de remédios que segurem um pouco o ritmo intestinal. Depois disso, a gente vai tentando ensinar o paciente a controlar essa musculatura. Às vezes até mesmo com fisioterapia, que é uma coisa que a gente chama de biofeedback. O paciente aprende a controlar a musculatura. Quando todos os tratamentos falham, ou biofeedback, ou a dieta, ou estimulações de nervos na região, aí se utiliza a cirurgia. A cirurgia é sempre o último caso.
Sim. A incontinência fecal pode ser indício de que algo mais grave está acontecendo no nosso corpo, doutor?
Isso é muito importante. Ou seja, uma coisa é uma moça que teve um trauma num parto com fórceps, por exemplo, que é uma válvula que a gente utiliza no parto. Aí sim, foi claro que ela só tem um problema anal, ela não tem outro problema de saúde. Ela teve um trauma localizado.
Tá.
Uma outra coisa é uma pessoa que tem uma doença sistêmica, por exemplo, uma esclerose múltipla, em que há um distúrbio neurológico do corpo inteiro. Então, a incontinência pode ser um sinal. Né? Então, é isso aí, você chama a atenção para outros problemas. Então, por isso que é importante que se passe num especialista, ou seja, num proctologista, para que ele avalie a causa errada daquilo ali.
Sim. A pessoa com esse problema tem que se policiar também na alimentação, como o senhor disse, né, doutor?
Tem, assim, porque você imagina, se é uma pessoa que tende a ter as fezes um pouco mais líquidas ou não formadas, ela tem uma chance maior de perder fezes.
Uhum.
Se é uma pessoa que tem as fezes um pouco mais sólidas, isso acontece com mais dificuldade. Então, o que a gente faz é usar tipos de fibras e que, na verdade, forme um bolo fecal um pouco mais sólido.
Uhum.
Né, para que isso não aconteça com tanta facilidade.
Caramba, bom, eu espero, Leila, ter clareado um pouco a sua vida com relação a isso. Então vamos resolver esse problema. Doutor Fernando, nosso muitíssimo obrigado, inclusive, por atender a nossa ouvinte, hein, doutor?
Cacasqueira, um abraço. Um abraço para os seus ouvintes, uma boa tarde.
Conversei com o médico cirurgião do aparelho digestivo, doutor Fernando Valério, médico e também proctologista, médico cirurgião do aparelho digestivo e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Aqui, pergunte ao doutor.
Pergunte ao doutor.